Em nome de Deus, dou início à sessão ordinária do dia 25 de junho de 2018. Solicito aos presentes que se posicionem em pé para ouvirmos um salmo.
Aclamem, ó Deus, povo de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu atalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor.
Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Em nome de Deus, o presidente deu início à sessão, convidando a todos para ficarem em pé para ouvirem um salmo. Solicitou ao secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Colocada em discussão os termos da ata, nenhum vereador se pronunciou. A mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Passou-se para um pequeno expediente, onde o vereador Claudir fez o uso da palavra, mencionando que o vereador Renio falou sobre sua preocupação com a demora da construção na ponte na divisa do Ponto Preto com o Barão, onde essa semana entrou na conta da prefeitura o valor de R$100 mil para a construção da mesma, concordando que a situação das pessoas estava sem a ponta é complicada, onde esse recurso foi aprovado pela Defesa Civil, mas não vinha do Governo Federal, mas que, no entanto, esse recurso já foi depositado. O vereador Renio passou a presidência, pediu a palavra, cumprimentou a todos, falou que, como mencionado na última sessão e no programa informativo da Câmara, como o secretário de obras, Angelinho Martinelli, havia mencionado a sua viagem a Brasília, onde ele conseguiu a liberação do recurso para a construção dessa ponte. Onde o vereador parabenizou quem encaminhou os projetos que foi a Brasília em busca desse recurso, dando o mérito para a secretária Angelinho. Onde foi nessa última viagem, se dedicou, foi no gabinete e explicou como estava a fragilidade daquele povo. Comentou que na presente sessão terão a votação da liberação de recursos para a ponte do Rio Liso, contando com a aprovação de todos os vereadores. Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, passou para a fixação da ordem na matéria do dia. Solicitou ao secretário que concedesse a leitura do projeto 20/18, que autoriza o município de Ponte Preta, através do executivo, a firmar convênio com o município de São Martim. Colocar em discussão o referido projeto, o vereador Rodrigo fez uso da palavra, cumprimentou a todos, explicou um pouco mais sobre o referido projeto, que no presente o município de Ponte Preta iria fazer essa ponte sobre o Rio Liso, em parceria com o São Martim. Pois, diferente da ponte perto de Barão, Esta não foi conseguida recurso, onde essa ponte será feita com recursos próprios de dois municípios, onde ele foi juntamente com o vice a Porto Alegre para conseguir esse recurso, mas o mesmo foi encaminhado a Brasília, onde ambos também foram lá e esse pedido foi negado. Mas que para a ponte da divisa de Barão demorou, mas veio o recurso, sem precisar a prefeitura tirar dinheiro dos seus cofres para a construção da mesma. Na sequência, o vereador Nelsir fez uso da palavra, cumprimentou a todos, mencionando que eles são bancados favoráveis à aprovação do projeto, onde conhecem essa ponte e ela se encontra em péssimas condições, sendo perigosa para o trajeto, onde ele fica indignado com algumas lideranças, vereadores, funcionários, encargos comissionados, onde influenciam as famílias, dizendo que a Câmara de Vereadores tinha se posicionado contrariamente à construção da mesma, onde ele gostaria de deixar claro para que são completamente independentes, cabe aos vereadores fazerem o seu trabalho, apreciar, analisar esses projetos, onde por não ter colocado o mesmo na ordem do dia da sessão passada, não atrasou nem um pouco as palavras, sendo que o que está aplicado na administração vai demorar a ser realizado e a Câmara de Vereadores de São Joaquim ainda não colocou em votação esse projeto. Onde a administração está mal acostumada por sempre ter a maioria na Câmara de Vereadores e seus projetos que eram protocolados já iam para a votação, mas que os vereadores precisam de um tempo para analisar e que ter ficado uma sessão sem ir à ordem do dia não atrapalhou nada essa ordem. O vereador Lênin passou a presidência e fez uso da palavra, complementando as palavras do vereador Nelson, mencionando que o vice foi infeliz no programa da rádio, que passou em mencionar que o projeto para a concessão da ponte foi enviado para a Câmara com antecedência, mas por não terem colocado na hora do dia, teria prejudicado o andamento daquela obra. O vereador lançou um desafio ao vice que vá à rádio do informativo e fale em que foi prejudicado e no que atrasou esta obra. Mencionando as palavras do vereador Nocir, a licitação desta obra só vai ocorrer dia 22 de julho, tendo a possibilidade dos vereadores pedirem vista do projeto e só votar na próxima sessão com uma emenda autorizando somente o valor total a ser gasto. Mas mencionou que esse projeto deve ser votado nessa sessão para os vereadores não levarem a culpa. Lançando mais uma vez o desafio para o vice de quebrar o programa informativo da prefeitura e digam como em que a não votação do projeto implicou a não realização dessa obra. Posteriormente, o vereador Pontin fez uso da palavra, mencionou ver uma questão burocrática entre os vereadores sobre a questão da vida do projeto importante e não ser colocados na ordem do dia para a votação em seu lugar em 15 dias parados, tendo o seu ponto de vista que não é o atraso da obra, mas não dá assim andamento para as coisas acontecerem. Onde tudo que os vereadores querem fazer em prol do município deve ser feito desta maneira, citando o projeto em prol da Câmara de Vereadores. E que já está na hora do dia, em que a Câmara deve trabalhar em conjunto, sem ver o lado da politicagem. Onde o projeto, na medida em que for recebido, deve ser votado, não engavetado, onde ele já foi presidente da Câmara e nunca fez esse tipo de coisa, pois isso pega mal para a comunidade. Onde devem ser feitas as coisas para o bem do município, não concordando com esse tipo de atitude. Na mesma fala, o vereador Lindo solicitou um pequeno espaço, questionando o vereador Claudio sobre o que ele e o secretário de obras estavam fazendo em horário de expediente com vínculo à prefeitura na cidade de São Luís, sobre o que eles estavam distribuindo. Quando o vereador Claudio mencionou que ele e o secretário foram entregados projetos, o vereador Lindo interrompeu, dizendo que estavam fazendo política com o cargo da prefeitura. Mas o vereador Claudio afirmou que não estavam fazendo política. O vereador Claudio solicitou a palavra, mencionando com todo o respeito que a politicagem foi esse papel que eles fizeram, entregando projetos, dizendo que a Câmara de Vereadores tinha sido destinada contra e não teria votado esse projeto, sendo que o mesmo não foi colocado na hora do dia, pois o que eles fizeram não foi politicagem, mas o direito que eles puseram de não ter colocado na hora do dia para poder analisar com mais calma. Me permite um comentário? Eu acho que não precisaria ter nada, todas essas palavras, todos os comentários da sessão anterior. Eu acho que a gente está aqui, eu acho que isso aqui tinha que ser encaminhado para cada vereador, analisa a ata e depois põe em votação, se alguém tem algum questionamento, faz. Eu acho que é muita picuinha ficar relatando tudo de novo que foi falado na sessão passada. Mas já tem problema falando isso, mas vamos continuar, Vitor. Sendo que em nenhum momento prejudicou esta obra, até porque a licitação, como publicada em jornal, será realizada no dia 14 de junho. Portanto, que antes desta data, você não pode mexer em nenhum recurso que será destinado para a construção desta ponte. Somente depois de oficializar a abertura da licitação, os vereadores não estão fazendo politicagem, muito pelo contrário. Que estavam fazendo politicagem era eles entregando cópias do projeto, onde os vereadores têm esse direito e estão se colocando favoráveis a esse projeto. Mencionado sobre o valor destinado para o projeto, que é de 115 mil, mas que com certeza será gasto menos. Foi aberto nesse valor porque contemplei a licitar esta obra. O apresentado projeto de lei número 21/2018, onde abre crédito suplementar no valor de 115 mil da Constituinte. Como nenhum vereador desejou se manifestar, foi colocado em votação e referido o projeto sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que concedesse a leitura do projeto 22/2018, que abre crédito suplementar no valor de 7.500 da Constituinte. Colocado em discussão o referido projeto, onde o vereador Rênio passou a presidência, fazendo uso da palavra, explicou o referido projeto que é destinado à Câmara, onde foi feito o pedido no dia 21 de maio ao prefeito. Não é uma suplementação de verbas, mas está se mexendo nos cofres da administração, sendo um dinheiro da Câmara de Vereadores, sendo um remanejamento dos valores, onde havia dinheiro sobrado de alguns itens que foram repassados para outros. Onde no dia seguinte a este pedido protocolado, o prefeito poderia ter feito por decreto, sem ter a necessidade de enviar um projeto. O vereador Portinho fez uso da palavra, mencionando que gostaria que o vereador Rênio explicasse sobre o que se tratava os R$4.000 descritos para passagem de despesas para uma locomoção. O vereador Rênio explicou que esse valor estava sobrando de outros itens e foi remanejado para este. Onde, se esse vereador quiser viajar, ele tem o direito de usar desse valor para pagar as suas passagens. Como mais nenhum vereador se manifestou, o referido projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Na sequência, passou para a apreciação da matéria do Poder Legislativo. As indicações dos vereadores, em nome de Deus, o presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão aqui nesse plenário. Vereador Renan Célio, presidente, e vereador Rodrigo Bruno, primeiro secretário.
Então, coloque em discussão os termos da ata. O vereador queira se manifestar, a palavra está à disposição. Como nenhum vereador então se manifestou ao contrário, colocamos em votação o referido ato. Vereador, por favor, levante a mão. A ata está aprovada por todos os vereadores. Então, agora vamos para a formalidade de posse da vereadora. Então, convido a vereadora Marilene para prestar compromisso conforme o regimento desta casa.
Prometo cumprir a legislação vigente, em especial a lei orgânica do município de Porto Velho, exercendo com honra, dedicação e lealdade o mandato que me foi conferido pelo voto popular, para promover o bem geral do município.
Então, deputado empossado, a vereadora que prestou o compromisso. Então, passamos agora ao pequeno expediente. O vereador queira se manifestar, a palavra está à disposição.
Peço palavra.
A palavra está com o vereador Lula.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui, já de início, dar boas-vindas à colega vereadora Mari e agradecer a presença de todos vocês. Boa noite a todos. Eu gostaria brevemente fazer um relato da situação política que se encontra no nosso país, em modo especial o momento que a gente vive, o momento de Copa do Mundo. E nesse período a gente praticamente não ouve mais nos meios de comunicações a respeito das fraudes, da corrupção, da Lava Jato. De vez em quando a gente ouve algum comentário onde o tribunal se reúne para inocentar alguns políticos já condenados, e isso é muito preocupante. Acho que é um compromisso nosso, e como liderança, a gente tem que alertar a população que não podemos esquecer todos os políticos que foram envolvidos, que estão envolvidos em corrupção e que, de repente, da noite para o dia, poderão ser inocentados e a população brasileira nem ficar sabendo. Eu acho que é importante, sim, a Copa do Mundo, o futebol, um momento de lazer, de confraternização entre os países, mas nós temos que nos preocupar também com a situação política, financeira do nosso país. Eu acho que cabe a nós ficar alerta nesse sentido, porque sabemos que tem muitos políticos aí que podem, que já foram condenados, que estão sendo julgados e que são comprovadamente corruptos e poderão ser absolvidos. E também quero aproveitar e agradecer a iniciativa do hospital, juntamente com a administração, Câmara de Vereadores, Grupo dos Cavaleiros, enfim, toda a população que se envolveu na organização do jantar em benefício da sociedade. E a gente sabe já que, pelos comentários, que teve um lucro ótimo. Então, acho que, apesar de uma noite bastante fria, mas a população, mesmo assim, participou, e isso, com certeza, vai ajudar a resolver algumas situações pendentes junto à nossa sociedade. Obrigado.
A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra, senhor.
A palavra está com a vereadora Mário.
Eu queria fazer uma agradecimento especial ao partido, e em especial ao vereador Fábio, por ter se licenciado e ter decidido para mim assumir. E também eu queria fazer um agradecimento a todos os vereadores, como o vereador Nelson falou, né? Aos vereadores, suas esposas, à Prefeitura Municipal, aos servidores que colaboraram no jantar beneficente, né? A população de Jacutinga também, que esteve presente, que ajudou a diretoria do hospital. E desde já também eu queria, nós fazemos parte do grupo de cavaleiros aqui de Ponte Preta, inclusive depois mais nós vamos ter uma reunião com o pessoal do hospital, e nós vamos estar promovendo no dia 17 de agosto mais um jantar, onde todo o lucro arrecadado, na verdade, a gente vai, quem vai fazer a promoção vai ser os cavaleiros, com a chegada da Chama Piola, e todo o lucro arrecadado a gente vai repassar para o hospital. Então, eu queria desejar, pedir ajuda dos vereadores, né, na venda de ingressos, a colaboração de todos para esse evento ser realizado. Era isso, muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
A palavra
está com o vereador Helder.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, secretário, assessor, entendeu? As boas-vindas à vereadora Agnes. Comentar sobre a corrupção, eu acho que o outro é colocou tudo, não tem o que a gente mais comentar, todo mundo sabe. Vamos falar um pouquinho de coisas boas também da janta do hospital aí, pelo empenho da comunidade, toda a comunidade, todas as comunidades, no município de Jacutinga, por exemplo, também os vereadores. O povo se empenhou, trabalhou com o área para ver se o hospital não ser fechado, porque eu acho que tem que fazer o possível e impossível para não deixar fechar as portas. E realmente, que nem a vereadora colocou, eu estive falando com o presidente do hospital e ele me colocou a questão dos cavaleiros aí que vão fazer a promoção do deficiente. Eu acho que isso aí, tudo que é feito em benefício ao hospital, sempre é bem-vindo. E agradecer de coração a todos os vereadores desempenhados, a toda a população. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Passo o presidente para a palavra.
Presidente, ao vereador aí.
Senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste, assessor Dr. Romeu, secretária Angélica, quero dar as boas-vindas à nossa vereadora Marinês. Desejo, Mari, que faça um bom trabalho nesta casa.
Quero dizer, então, que hoje vamos ter um projeto muito importante, que vai ser votado aqui no nosso município, que é da luz trifásica lá para o Lips Gatolini e para o Jorge Skoloski. Quero dizer que esse projeto chegou para nós quinta-feira, era 3h30 da tarde, mais ou menos. Um projeto importante, mas um projeto que deveria ter um pouco mais de estudo. Eu acho até uma irresponsabilidade da administração, um projeto tão importante, chegar de última hora e os vereadores têm que votar. Depois, na sexta-feira, era aproximadamente 16h30 da tarde, o prefeito encaminhou mais um ofício em regime de urgência. Esse projeto deveria ser votado, porque já teria os boletos para o dia 28. Poxa, onde é que está a organização dessa administração aí? Sabe que eles receberam esse projeto da LG nessa semana? Por que não mandar 8 dias antes, 10 dias antes, para a Câmara analisar também? Com certeza a gente seria favorável. Mas mesmo vindo regime de urgência, nós teríamos 45 dias para votar esse projeto. Mas com certeza a gente não vai fazer isso, porque senão nem teria posto na ordem do dia hoje. Quero dizer também que esse projeto veio incompleto, teria que vir um laudo com comprovação de 50% da obra edificada, um laudo do engenheiro, um projeto da LGE, e também tinha que ter um estudo de impacto orçamentário, que é uma exigência legal dos projetos. Nada disso veio para nós, vereadores. Mas como a gente sabe que são dois agricultores que necessitam dessa luz trifásica, que estão investindo de forte no nosso município, com certeza a gente vai ser favorável a esse projeto e vai ser aprovado. Mas que isso não se repita, porque na próxima vez que vier os projetos incompletos, com certeza a gente vai mandar de volta e não vai ser votado. Gostaria também que algum vereador depois se manifestasse e me dissesse qual a empresa que ganhou a licitação lá da Ponte do Cunhado do Lixo, que eu não fiquei sabendo. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Devolvo à presidência.
Palavra continua à disposição. Peço a palavra. A palavra está com o vereador Juliano.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, que nos assistem, em especial a Mário. Bem-vinda, Mário. Faça um bom trabalho. Pode contar com a gente o que você precisar e espero também que você, em breve, esteja aqui no meu lugar também, podendo fazer um bom trabalho. Gostaria também, já que falaram, parabenizar a administração e também a Câmara de Vereadores, a vereadores e todo mundo que trabalhou juntamente com o Hospital na Janta, que foi um grande evento, e parabenizar, como a Mário falou, a você e a todo o grupo de cavalheiros que já estão empenhados em fazer mais um evento em benefício do hospital. Bom, para começar, minhas primeiras palavras, eu vou dizer, vão ser mais de 400 mil reais de economia a administração fez. Eu vou ler um pouquinho aqui, então. Foi feito no leito de Zicato, no Tinho Grezé, está sendo feito, acho que está praticamente concluído. Está pronto? Obrigado, vereador. Praticamente gratuito, com auxílio da prefeitura e juntamente com essas pessoas que se dispuseram e tiveram a felicidade de poder trazer a energia trifásica de graça. No ar do frio já está encaminhado e com certeza será aprovado e vai ser feito. No Lali Cosma já está aprovada e estão fazendo. Então, claro que eu conheço um pouquinho mais só para vocês terem uma ideia. Lali Cosma, Valdir Sacrezenski, Ervino Pell, Geraldinho Pell, Altair Krausch, Alberto Krausch, a comunidade da linha 5 Canarinho. Todos esses, com a trifásica chegando até no seu Lali Cosma, vão ser beneficiados e vão também poder puxar com um valor muito baixo. Também temos a Vila Seca e a do Federice que foram feitas, e essas foram pagas pela administração, e temos mais duas aqui, a do Sr. Jorge Sokolowski e a do Thiago, do pai do Thiago ali também, o Sr. Olímpio Scatolini. Meus parabéns por estar investindo tanto, sabemos que o Jorge há um bom tempo está tentando, gostaria, e vai ser. Se os vereadores ajudarem, vai ser feito. E gostaria de defender um pouco e dizer que chegou quinta-feira o boleto, com o valor e o dia do vencimento. Então, infelizmente, ficou apurado, mas não por culpa da administração. As coisas são assim. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra contigo à disposição.
Que abraço, palavra.
Palavra, senhor vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assista, boa noite a todos aqui presentes. Falou bem, Juliano, sobre a luz bifásica, que a prefeitura conseguiu economizar em torno de R$400 mil. De que maneira? Esses três produtores que você falou, o Lourenço Zicato, que tinha o reserve, e o Lourenço Cosma. São três pedidos de luz bifásica, que a obra que foi feita ali chega a aproximadamente R$400 mil, que a prefeitura teve um pouco de paciência. Esses produtores também tiveram a paciência de esperar, tiveram a grandeza de esperar, e a prefeitura conseguiu esse valor através da RG. Esse dinheiro, então, continua aqui na nossa prefeitura, onde tinha que ter sido pago para essa edificação. Os demais produtores, a prefeitura teve que fazer a parceria com a RG, que é o caso de hoje também, o Sokolowski, Bolívia, Escapolim, Thiago, aqui presente. E dizer que eu acredito, senhor presidente, que o projeto ele é legal, ele está dentro da legislação, porque senão os nossos assessores não teriam mandado aqui para a Câmara uma coisa ilegal que viesse a causar futuros problemas. Então eu acredito que o que está aqui é suficiente para atender as exigências do Tribunal de Contas. A administração ela é assessorada e eu confio na assessoria da administração que mandou esses projetos aqui para nós. Quero parabenizar aos dois produtores aqui, o Jorge e o Lívio Scatolin, o Thiago, por esse investimento que estão fazendo no nosso município, que vai gerar renda, e são produtores que precisam dessa luz para tocar as suas máquinas lá na propriedade deles. Era isso, senhor presidente.
Palavra contigo à disposição.
Eu peço a palavra. E primeiramente eu quero agradecer à população de Ponte Preta estar vindo assistir à Câmara, que é importante para nós. E agradecer também a questão dos cavaleiros, quem trabalhou nessa festa aí do hospital, que é importante para o hospital. Questão do projeto, assim, o Enio meio se exaltou, o presidente da Câmara aí. Esse projeto que a gente faz aqui é em beneficiação da sociedade, não é nada que vem errado. A gente vem beneficiar as pessoas do nosso município. Como nós dizemos, o projeto do Jorge Flossi foi feito 3 vezes para a EGE, para que ele fizesse gratuitamente, e ele não conseguiu, porque a lei diz bem claro, para tu fazer um projeto dignamente uma propriedade, tu tem que ter um número de terra separado. O do Quidinho Deserto tem um número separado lá do Quidinho, um projeto que foi feito pelo Arno Frias, é um número separado de área, o Cosmo, um número separado, todos esses foram separados, um número que não tinha rede de fásica em cima, ou rede de luz em cima das propriedades. O do Lico Scaturi não conseguiu, porque era um número só, o do Jorge também era um número só, então tive que ajudar, que nem os federistas. Muitas vezes a gente fala coisas assim que a gente não tem noção. Porque esse projeto da RGE passou para gratuitamente, eles foram com o número que não tinha iluminação pública na propriedade, no número da terra. É só para explicar para vocês que não vai levar sem eles aprovam nessa questão. Uma vez fazia unificação, passava a rede trifásica para toda a propriedade e seguia para todos. Agora unificada para a família que vai pegar só. Ela vai direto. Que nem tem um projeto que vai agora para... Essa rede que sobra para o Fabrício Tortelli, o Célio Tortelli ali, toda essa linha que sobe no nome da Zélia, tem um projeto montado para a RGE fazer a trifásica para cima. Tem que ver se ela vem sem custo ou a gente vai ter custo para fazer também. São coisas assim que foi feito um pedido, se vier sem custo, vai ser 10 para a propriedade e para o nosso lugar também. Então, o cara tem que entender muitas coisas assim, que não é que nem a prefeitura está jogando, assim, é uma coisa assim que foi feita para ajudar, para colaborar. E o que eles falaram foi assim, uma economia dos R$480 mil para essa dele que nós não precisamos pagar. E o valor não é tão grande desses, essas duas propostas aqui. Era isso aí.
Só para te ajudar, vereador Clavir, não é que nós estamos criticando, é que esse documento faltou enviar para nós, vereadores. Saberia me responder qual é que é o impacto orçamentário que vai dar no município?
Não sabe, né? Se eu acredito que já foram aprovados diversos projetos em outros anos e nunca teve problema nenhum com o vereador.
Mas com certeza, porque os projetos vinham para a Câmara e eram tocados mais abaixo para baixo. Para ter uma ideia, o senhor pegou um projeto de 9 horas mais de 7 horas da noite.
Palavra continua à disposição.
Peguei essa indicação, me desculpe.
Peço a palavra. Palavra está com o vereador Holder.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para esclarecer, não vamos deixar dúvida aqui, que nós que fomos eleitos e somos, o principal papel nosso é de fiscalizar os atos do poder público, nós temos a obrigação de esclarecer isso sim para a comunidade. E eu concordo plenamente com o vereador presidente, e discordo com o vereador Juliano, que sempre foi assim, e que deveria se continuar assim. Não, eu acho que, infelizmente, nos últimos anos, nós, vereadores da oposição, nós éramos a minoria. E os projetos vinham, praticamente nós não tínhamos acesso à assessoria jurídica, e os projetos, independente se nós pedíamos visto ou não, nós nunca tínhamos a sorte e a felicidade de ganhar um visto da presidência da casa para analisar melhor os projetos eram votados da maneira que tinham chegado na sessão da Câmara. Agora a coisa mudou. Eu acho que, parabéns, presidente, acho que tem que moralizar a coisa, nós estamos aqui para isso. Nós temos que exigir os nossos direitos. E nós temos uma lei que contempla tudo isso. Para quem não sabe, é a Lei Municipal número 582, de 15 de setembro de 2004, que regulamenta todos esses benefícios que a administração pode beneficiar as nossas agricultores, as nossas agroindústrias, enfim, todos os projetos de incentivo que a administração poderá repassar aos nossos agricultores. E essa lei é bem clara, ela tem exigências, tem normas, e nós, como vereadores, devemos exigir isso. Mas, com certeza, nós não estamos aqui questionando a questão da ajuda, de custo, de beneficiar essas propriedades, até porque já nós aprovamos aqui nesta casa muitos projetos que beneficiam outras famílias na questão da trifásica, em outros segmentos, em outras atividades, e não seria essa que nós seríamos contra, até porque tive a oportunidade de visitar a propriedade do senhor Olivo, e isso é um investimento muito grande, é um investimento de primeiro mundo, e acho que nós, como legisladores e como administração pública, nós temos que incentivar essas famílias, esses produtores, e como também a propriedade do Jorge Sokolowski, que a gente sabe que é um grande produtor eleito de grãos, e com certeza nós estamos aqui para ajudar a desenvolver o nosso município. Como também a gente aprovou projetos de mais de R$1 milhão para a construção de barracão com a empresa, enfim. Eu acho que o objetivo é esse, é a gente questionar sim que os projetos venham com o tempo certo, adequado, para nós poder analisar melhor, mas não quer dizer que com esse questionamento nós estamos contra esses investimentos, esses recursos destinados a essas famílias. Seria isso, presidente.
A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
A palavra está com o vereador Alceu.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, a nova vereadora Marinês, presente, faça um ótimo trabalho para a Câmara, a secretária, o Romeu, também o público aqui presente. Quero dizer que serei favorável nesses projetos da Trifásica com o Jorge Chocolosa, que é o Lívia Castorim. Porque a gente sabe que hoje a Trifásica é muito importante na zona rural, por causa das máquinas mais potentes, como o Lívia está fazendo na viária, construindo, a gente sabe que são muito mais potentes. O Jorge também, devido ao que tem gado leiteiro e tudo, né, sentiu precisar de irrigação, tem uso mais potente, desde o leite tem mais qualidade. Quero também agradecer a todos que colaboraram na Junta Beneficente ao Hospital, aos colegas vereadores que trabalharam, aos demais que trabalharam, a todos que participaram daquela noite, porque a noite muito fria, uma mesa que o pessoal fez presente, foi, participou, porque a gente sabe que é uma coisa muito importante, que é para o hospital e para a saúde. Porque a gente vê que ninguém quer que o hospital tenha fecha as portas, né? Isso, muito obrigado.
A palavra continua à disposição, meu mestre. A palavra está com o vereador Rodrigo.
Maria, esqueci de cumprimentar, seja bem-vinda aqui na Câmara, fazer um bom trabalho e com certeza vai ter outras oportunidades também de estar aqui. Quero dizer sobre
esse projeto, que esse pedido do impacto orçamentário, eu não vejo problema nenhum, a administração pode fornecer isso aos colegas vereadores a qualquer momento, não tem nada a esconder sobre isso. E só vejo que a gente não precisa ficar criando complicações para atrapalhar o andamento do projeto. Eu conheço mais a obra lá do livro, que é mais perto do Santo Neto lá. Tenho que parabenizar a família pela coragem de fazer um investimento de quase 2 milhões de reais ali. E só tenho que desejar boa sorte, que vá tudo bem no empreendimento de vocês. É isso.
Palavra continua à disposição.
Peço palavra, presidente.
Palavra está com o vereador Jardim.
Senhor presidente, senhores vereadores. Novo vereador, faça presente. Boa sorte. As pessoas que nos orgulham de sua presença. Nós estamos num pequeno expediente e eu vou me deter em cima dos projetos que tramitam hoje nesta casa. Quero dizer assim, da totalidade, o meu apoio a essas famílias que estão investindo, tanto no Rio Estado Lima como no Jorge Plástico. E por ser se liberado através da Câmara de Vereadores, por nós todos. Dizer para vocês, ontem de manhã, domingo, que chuvoso, eu fui até a propriedade do senhor Rio Escaturim e teve uma conversa com ele, dizendo que eu seria favorável, e que todo o nosso bancado também seria favorável, porque a gente não deixaria dúvida do meu posicionamento. Porque durante o andamento da terraplanagem, foi uma obra bastante grande, e se eu via questionamentos de funcionários do absurdo do serviço que estaria dando naquele aterro, naquela construção. E até diria comentários que a Câmara de Vereadores ou nós, vereadores, saímos contra aquela obra. A gente não foi contra, até porque eu vizinhei muito tempo lá no perfil do senhor Luiz Catolim. A gente sabe da grandeza daquela família, da honestidade. A gente conhece todos os filhos deles também. Então, fui, me coloquei à disposição, conversamos muito. E algumas coisas ele me passou e eu quero colocar para vocês, vou roubar um pouquinho de tempo. Para detonar as pedras lá, ele gastou 90 mil reais, que está fora daquele orçamento de 1.700 milhões, que é o custo do avião. Então já teve um gasto extra de 90 mil reais para detonar as pedras. E o total da obra eu não sei, eu também, né, não ia pedir, também não haveria necessidade. Mas segundo falando com o Olivo e o Thiago, o outro lá, o irmão, como é que Thiago, me ajuda?
Juliano.
Que todo material adquirido, ó, e construído e colocado, né, nessa empresa, todo o ICMS caiu no nosso município. Segundo quem me passou essa informação foi o seu livro e o Juliano. Então, se foi 1.700, 2 milhões, né, não importa. Mas assim, de imediato, o nosso município já teve um bom retorno de ICMS em cima daquele valor que a empresa investiu no nosso município, que todas as notas saíram com o município de Porto Preto. É um questionamento assim que a gente coloca, e que houve gasto, sim, a gente sabe disso, mas de imediato está dando retorno. E dizer assim, colocar da grandeza e a coragem dessa família e daí das demais famílias no investimento. Aproxima até no final, entre detonar terra depois de outro, com certeza. Sempre no final, a casa dos funcionários, eu vi que chega em torno de 2 milhões de reais. Tem que ter coragem para investir hoje, para a garantia do nosso Brasília, das empresas que investem nessas propriedades, até onde pode dar certo. A gente espera que realmente dê certo. Mas que é uma obra grande, que eu visitei, me coloquei à disposição, coloquei que todos os vereadores seriam favoráveis, e aqueles boatos que saíram, supostamente algum vereador teria comentado que essa, a Câmara seria contra, é mentira. Eu teve lá também, porque eles disseram, não só nessa obra, mas enfim, qualquer problema que acontecer com a família em cima desse investimento, a Câmara se coloca à disposição. Eu sempre digo que nenhum vereador se coloca contra qualquer investimento em saúde, na agricultura, o tipo de investimento desse, como estão fazendo esses produtores. Eu tenho que agradecer a grandeza e a coragem. Nosso objetivo é ajudar aqui, nós não queremos atrapalhar ninguém. Claro que nós temos que fiscalizar. Esse dinheiro que a gente libera é um dinheiro que é do povo, é um dinheiro que é nosso. E se a Câmara liberar o recurso mal, certamente quem vai mais com isso é a população. Também colocar que todo esse investimento, umas contas rápidas com o Juliano, com o seu livro, cada lote que ele carrega dá em torno de 16 milhões de retorno fácil de efeito. Então é um retorno rápido, isso não, não é para 5 anos, para 10 anos, se tem para longo tempo. Então, no momento, claro, ó, às vezes a gente reclama de estrada, reclama de parte de cascalhamento, e a gente sabe que essas obras tomam bastante tempo. Mas que no futuro, se o retorno de SEMA que é as propriedades, na verdade, certamente vai retornar em saúde, em compras de remédio, em cirurgia, consulta especializada, tudo isso nada frente da retorno. E nós temos que saber entender isso e colocar a população, porque é uma coisa boa. No momento, às vezes, as pessoas estranham, acham que não é viável, mas são pessoas que não têm nada a ver com Câmara de Vereadores, são ideias diferentes, e às vezes a gente, através desse microfone, a gente tem que colocar realmente o que se passa aqui na Sertão. Isso é isso.
A palavra continua à disposição. Eu peço a palavra. A palavra está com o vereador Juliano, nas palavras duas vezes.
Queria dizer para o vereador Oldra que eu não estou questionando de maneira nenhuma os pedidos do vereador E. Eu acho que tem razão de pedir se precisaria disso. Só que eu acredito que em outros anos não precisou e não gerou problema nenhum. Eu acho que o mais importante é votar esses projetos nesse momento, porque o boleto tem que ser pago para poder ser dado o andamento no projeto. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Então, só para lembrar, vereador Juliano, a gente não está dizendo que isso seja obrigatório. Nós, vereadores, somos fiscais do povo. E nós estamos aí para fiscalizar. Então, não custa nada para a administração encaminhar esses papéis para nós. Não custa nada quem manda o projeto mandar junto. Então, isso não pode ser repetido.
Entendo, senhor presidente. Eu falei que não tem problema nenhum. E acredito que se faltar alguma coisa, é só fazer um pedido em projeto, se tiver mais tempo, abro, infelizmente, esse daqui em cima do laço, que a administração não tem problema nenhum em mandar para a Câmara.
Então, solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 023/2018.
Excelentíssimo senhor presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos, encaminhamos o projeto de lei 23/2018, que autoriza o município de Ponta Preta a participar com os custos de execução de obras de edificação rural e de outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo melhorar a infraestrutura no meio rural, permitindo a fixação do homem no campo com a instalação de novos empreendimentos rurais e consequente geração de trabalho e renda. O projeto em questão foi recebido pelo Poder Executivo Municipal e aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, em conformidade com o disposto pela Lei 582/2004. Sinalize-se que a execução das obras e sua manutenção futura será toda de responsabilidade da concessionária de energia elétrica RGE, e que para tanto o município participará com apenas uma parte dos custos, sendo o restante suportado pela própria concessionária. Na certeza de contarmos com a atenção dos novos vereadores, nos subscrevemos. Respeitosamente, Andrés Krasinski, prefeito municipal. Projeto Lei nº 23/2018, de 21 de junho de 2018. Autoriza o município de Ponte Preta a participar com os custos de execução de obras de edificação rural e de outras providências.
Então, coloco em discussão o referido projeto. O vereador que ia se manifestar, a palavra está à disposição.
Essa palavra.
A palavra está com o vereador Rodrigo.
Só para esclarecer para o pessoal os valores que vão ser investidos pela prefeitura. é um valor de R$25.300 em uma obra e um valor de R$33.100 e poucos na outra obra. Então, um total de R$58.000 e poucos nessas duas obras de edificação rural. E para comentar o que foi falado nos pedidos feitos pelos vereadores, eu estou aqui nessa casa aqui há quase 6 anos e é a primeira vez que fazem um pedido de impacto orçamentário. 6 anos que eu estive aqui, nunca foi pedido isso aqui nessa Câmara, e os projetos sempre foram votados, aprovados e bem executados. E o que foi feito pela melhoria de todos nós. É isso, senhor presidente. A
palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
A palavra está do vereador Claudinho.
Eu vejo o seguinte, irmão. Vou concordar com o vereador Jane, né? Que a gente tem que pensar para a nossa comunidade, para o nosso município e valorizar essas pessoas que têm coragem de investir no nosso município. Parabéns para a família Olives Catolim, parabéns para o Jorge. O Jorge tem uma irrigação lá que está parada há 3 anos lá por causa da família de Geleto. E a irrigação dele não é só a questão que vai ajudar na irrigação do pasto, mas quanto a irrigação que ele pode ser esterco para a lavoura também. Isso é importante porque vai agregar mais valores na própria propriedade dele. Então a gente vê o seguinte, que a gente tem que valorizar as pessoas que se dedicam e fazem no município. Sem olhar a cara de ninguém, sem olhar para aqui, sem olhar nada. Hoje a nossa município, se nós pensar assim, de fazer crescer a coisa acontece e funciona. Eu vejo o seguinte, que nós não podemos complicar nada aqui, mas tentar fazer pelo melhor, mas sim. Fiscalizar, opa, o vereador tem o direito de fiscalizar. Mas fazer em prol do município, ajudar o município a tocar, a crescer. Enquanto nós fizermos isso aí, nós vamos trabalhar com harmonia e a coisa vai funcionar. E se nós não fizermos isso aí, simplesmente nós vamos quebrar todo mundo junto. Então eu acho assim, que é de coração que eu vejo as palavras do Jânio que falou, a verdade, que é com o trabalho que a gente faz e valorização de quem bota a cara para bater. E a gente não tem só ser a viária do Olives Catolim, tem uma Ciriosa que vai necessitar de energia elétrica também, que é um projeto que não tem, já tem rede em cima, vai ter que ser um projeto com ajuda, vai ter o projeto do Robson também ali, que estava investindo uma viária grande. Olha, eu sempre digo o seguinte, ó, se nós pensar, as pessoas tiveram coragem de se botar. Porque eu não pensaria em botar 1.800.000 em cima de uma viária. Investimento de risco. Hoje vocês bem sabem que hoje tudo é arriscado, é lavoura, é agricultura, é tudo risco que o cara faz. E se nós, vereadores, não valorizamos e dar uma mão nessas horas, a gente está aqui de boneco. Mas temos que ajudar, valorizar. Que isso é importante para o município. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
Peço palavras.
A palavra está com o vereador Weber.
Senhor presidente, vereador. Está olhando a questão do comentário aí, a legislação muda, eu acho que tudo tem que ser mudado, por isso que eu acho que o pedido de documentação um dia se faz necessário para os vereadores estudar e saber da lei, ver que funciona. Nada que eu estou dizendo que foi feito fora de lei, nada, todos esses anos. Mas como muda a legislação, eu acho que tem que se mudar para o município. Então, parabéns às pessoas que investem grande no município, pensam grande para a população, isso vem em benefício da população, que o vereador já recebeu, que você falou, para ter quanto mais condições de medicamento, de cirurgias, de exames, um monte de coisa. Parabéns para a família Topolowski e Escadolim pela coragem de investir. E pode ter certeza que, dependendo dos vereadores, eu acho que conversas ali fora não vai atingir a nota que é conversa. Mas parabéns pela grandeza de vocês, ter coragem. E pode ter certeza que a Câmara vai estar sempre à disposição a vocês. Seria isso. A
palavra continua à disposição.
Peço palavra.
A palavra está com o vereador Jandir.
Eu me manifestei antes a respeito da obra do seu livro. Pequeno expediente e como projeto está na ordem, quero falar do meu respeito da família do Sr. Jorge. Jorge, como a gente foi favorável, esse projeto livre, esse projeto casado,
gente favorável também para ti. Eu esteve na tua propriedade há uns 60 dias, né? E naquelas visitas que a gente faz, como é importante. Eu esteve lá, o Jorge estava desmontando a safe um dia que nem hoje. Ele dá problema na safe, na colheita ali, no bairro. A esposa dele esteve de 90 a 100 gado, cabeça de gado, vaca de leite. Tinha ela, a filha e o rapaz puxando a cidade. E a gente, como é colono, a gente costuma visitar a família, não importa se entre os chiqueiros, se entre uma estrevaria. Eu sei que às vezes depois tu vem para um bar, vem para uma localização pública, tu tá com um cheiro diferente. Mas é meu jeito de ser assim. E nós conversamos as pedras que fazem, né? Tem açude pronta lá, deve ter a metade dos encanamentos ou uma parte daquela área já é só instalar e começar a ligar. E aí a gente sabe da importância dessa família também, o retorno que dá de sempre para o nosso município. A família que, quem é que não conhece o Jorge de quanto tempo? Que não é nem puxar o saco, né? Todo mundo conhece para trabalhar, é um trator. E não se esconde, então, como vem esse projeto direcionado, e essa família realmente tem necessidade e traz benefício para a família e logo e adiante traz benefício para o nosso município, eu sempre estarei favorável e sempre vou me colocar à disposição. Então, esse projeto veio casado, antes me manifestei um pequeno expediente a respeito do projeto do seu livro, e agora, na hora do dia em cima do projeto, aproveito a oportunidade de dizer, Jorge, parabéns também para a tua família, sou testemunha disso. E o valor investido não é tão alto também. A gente espera que, como é dinheiro público, você use bem esse dinheiro. E quem mais para frente, certamente dá retorno de sempre, de soja que você produz, vacas de leite, gado de corte, você também tem bastante lá e sempre vende e emite as notas também, que é importante para nós conhecer. Seria isso.
Palavra continua à disposição.
Peço palavra.
Palavra está com o vereador Holder.
Senhor presidente, colegas vereadores, acho que é importante nós deixar bem claro aqui, porque a imagem que alguns vereadores da situação querem passar aqui é que nós somos contra esse projeto. Totalmente favorável, e não é porque tem a presença aqui dos beneficiados que a gente vai mudar o discurso. A gente sempre foi e defendeu aqui o desenvolvimento da nossa agricultura, das nossas agroindústrias, do comércio local, e inclusive fazendo indicações, solicitando os redes trifásicas para a linha ali do Dr. Pelli e de outras linhas, e a gente espera que essas famílias também sejam beneficiadas. O que nós estamos questionando, e é um direito e um dever nosso, é a questão da legalidade dos projetos. Até porque, senão nós vamos estar começando a fazer que nem o Congresso, que nem o Senado. Só porque nós estamos no poder, nós estamos na maioria, nós estamos na minoria, vamos botar tudo goela abaixo, depois as consequências, a população que paga. Então é um direito, e nós como vereadores, nós sentimos na obrigação de cobrar isso. Se no passado não acontecia assim, a gente sabe os motivos por que não acontecia isso. Nem adiantava também nós exigir muito na questão da formalidade e na legalidade dos projetos. Eu acho que é uma discussão saudável e eu acho que deixar bem claro aqui que nós somos totalmente favoráveis a esse tipo de projetos, de investimento, até porque nós defendemos e cobramos muito da administração para que realmente projetos como esses sejam para todos, que realmente precisa e que todos... diferente de siglas partidárias, sejam beneficiados. Seria isso, presidente.
Palavra continua à disposição. Comandou mais o vereador, então deseja se manifestar. Colocamos em votação o referido projeto. O vereador que for favorável, levante a mão. O projeto está aprovado por todos os vereadores. Como quero, pedimos para a matéria do Poder Executivo, passamos à apreciação da matéria do Poder Legislativo. Solicito o secretário que proceda na leitura da indicação número 047/2018.
O vereador Aninha Sérgio, que abaixo subscreve, vereador do INDB, no uso de suas atribuições legais, com a barra do meio urbano e que no restante de terra, também com o desligamento com a minha destra, avisar a seguinte indicação. solicita que sejam colocados dois abrigos na parada de ônibus nas proximidades de Eliseu Krebs. Tal solicitação se faz necessária devido ao município não possuir estação rodoviária e as pessoas que dependem de transporte precisam esperar o ônibus sem um abrigo. Nesses termos, pede deferimento, ponto preta, 20 de junho de 2018, do vereador Enio Sérgio.
Então está em discussão a referida indicação. Passo o presidente e peço a palavra.
Palavra da vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero dizer então que essa indicação eu fiz a pedido de algumas pessoas que todo dia aí estão esperando ir para pegar o ônibus para ir para Erechim. Eu fiz no dia 20 de junho, foi quarta-feira, essa indicação ainda pedi para a secretária fazer. Conversei com o secretário do urbanismo médio e ele me disse inclusive que já teria mandado fazer esses abrigos aí para serem colocados lá. Parabéns então ao NET, que tomou a iniciativa, eu não sabia, mas mesmo assim eu acho que é louvável a gente estar aqui, dizendo que a gente está brigando também, para que as coisas aconteçam. Eu venho todos os dias trabalhar e todas as manhãs eu vejo pessoal aí esperando ônibus nesses dias de chuva, ou eles estão debaixo do guarda-chuva, escondido atrás do poste, ou atrás ali da loja do KL, e não tem lugar para se abrigar. Então, eu acho que é de suma importância que seja resolvido esse problema e seja instalado no meio quilômetro. Aqui tinha uma outra parada frente ao Favareto. Uma tarde dessas, vieram ali e tiraram a parada do lugar porque o ônibus não estaria mais indo para o centro aí da cidade. Instalaram aqui na frente da loja do Frosa durante a tarde, mas no outro dia foi retirado. Eu não sei o motivo, fizeram os buracos grandes, gastaram os dois sacos de cimento. E no outro dia de manhã foram lá e retiraram esse abrigo de ônibus. Eu não sei o motivo. Depois, no outro dia, teria mandado o secretário colocar de volta no mesmo lugar de novo e o NED me disse que não colocaria de volta, de jeito nenhum. Tanto é que hoje esse abrigo de ônibus está ali na garagem da prefeitura, não se sabe onde ele vai ser colocado. Inclusive, o NED ele brincou comigo, ele disse: eu acho que daqui no dia vamos colocar uma zeladinha. Daí deixa um dia aqui, outro dia puxa para lá e assim por diante. Mas então eu acho que é de suma importância que seja feito para abrigar as pessoas aí que dependem também do transporte do ônibus. Seria, senhor presidente, muito obrigado.
Eu vou fazer isso. A
palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
Está com o vereador Galdi.
Eu acho que assim a gente vê até uma brincadeira aí que botaram ali, mas é complicada a situação. Primeira coisa que eu acho que eu vejo errado, não sei quem é o culpado, mas o ônibus tinha um trajeto que ele fazia no Bar do Rock e girava por dentro da cidade, aí, que era importante. Não sei se foi empresa que não quis mais passar, por gasto ou não, mas eu acho que devia ser voltado a passar nessa rota ali. Cobrado quem, não sei quem, se foi culpado, a empresa, quem foi, né? Mas essa rota devia continuar, passar mesmo rumo lá e ter uma parada de ônibus aí à frente do Rock, ali na Teia do Valério ali. Essa rota não devia ter feito, deixado ali. A parada aí no Eliseu é importante que faça, porque aí sempre tem gente esperando. Teria que fazer até para o lado direito de cima, não para o lado esquerdo, demais aqui de casa. Mas eu acharia que seria um meio de fazer a rota que estava anos atrás fazia. Toda a vida foi feita por ali. E de uma hora para outra, viraram de fazer na avenida só aqui e embora. Eu acho que isso aí o cara devia ver também, essa questão ali, para que ele continuasse a rota que ele fazia. É isso aí. E vamos deixar a bandeira de lado.
Palavra contigo à disposição.
Peço a palavra.
Palavra está com o vereador Hélio.
A respeito disse o vereador Claudinho, realmente seria bom que passasse por dentro da cidade. Eu estava conversando com um motorista um dia, disse que não é viável pela quantidade de passageiros que tem, pelo consumo de combustível, sabe o que está. Então, eu acho que não é viável pela questão da rótula, que também a gente tem por dentro. Então é inviável eles entrarem um trechinho de 300 metros e onde podiam fazer duas paradas aqui e parar na avenida mesmo, porque o trânsito não é tão intenso assim. Foi isso que ele me passou. Queria isso.
Palavra continua à disposição. Então colocamos em votação a referida indicação. O vereador que for favorável, levante a mão. A indicação está aprovada por todos os vereadores. Solicito o secretário que conceda a leitura da indicação número 048-2018.
O vereador Melcir Outra, trabalho subscreve, vereador do PP, com submissões legais que amparam a lei orgânica do regime interno dessa casa, e muito respeitosamente, por meio dessa, avisar a seguinte indicação. que seja realizado o patrulhamento da estrada que sai da comunidade do Souto Neto, passando por linha 8 até a comunidade linha 7. Justificativa em plenário. Nesses termos, pede deferimento. Ponto preto, 25 de junho de 2018. Vereadores Nelcir, Anseu, Hélio e Jandir. A
palavra está à disposição.
As palavras.
A palavra está do vereador Holder.
Senhor presidente, colegas vereadores, fico até um pouco constrangido fazendo uma indicação para pedir um patrulhamento mais rápido. Eu lembro que fazia isso muito, nós fazíamos na Câmara de Vereadores em 93, no primeiro mandato. Porque não dá para admitir que tem que fazer indicação para a gente, para eles perceberem que tem estradas que tem que ser patrulhadas. A gente entende que agora é época de inverno e como as nossas estradas, a maioria, tem já muito pouco cascado, e patrulhado, se dias de chuva, vai ficar praticamente intransitável. Mas, a pedido de alguns moradores daquela linha, por essa estrada estar bastante precária, pediram para nós fazer essa indicação e nós estamos aqui representando eles, pedindo a aprovação, e não só a aprovação, mas que a administração, através da Secretaria de Obras, tomasse providência de fazer o patrulhamento dessa estrada. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Então, colocamos em votação a referida indicação. O vereador que for favorável, levante a mão. A indicação está aprovada por todos os vereadores. Solicito o secretário do Conselho da leitura da indicação número 049/2018.
O vereador Nelcir Holder, que abaixo subscreve o vereador do PP, do uso de substituições legais que amparam a lei orgânica da Junta de Terra, vem respeitosamente por meio dessa revisar a seguinte indicação. Solicita que o Poder Executivo, através da Secretaria da Agricultura, contrate obras terceirizadas de trator, de esteira, eletroescavadeira, Boclan, para beneficiar os agricultores interessados no município. Esse programa se faz necessário e gostaríamos que continuasse todos os anos, não somente nos anos de eleições municipais. Por isso, estamos solicitando a terceirização de horas máquina, sendo que esse auxílio irá contribuir muito para manter as famílias no campo e como melhorar as condições de trabalho dos agricultores e, consequentemente, aumentar a produção e renda. Nesses termos, pede deferimento. Ponto preto, 25 de junho de 2018. Vereadores Nelcir, Anseu, Hélio e Jandir.
Então, colocamos em discussão a referida indicação. O vereador queira se manifestar, a palavra está à disposição.
As palavras.
A palavra está com o vereador Holder.
Senhor presidente, colegas vereadores, outra indicação que vários agricultores nos solicitaram, e a gente estranha porque isso é um fato verídico. A gente percebe que nos anos de eleições municipais, a administração tem um cuidado, um carinho total com os agricultores, em terceirizar máquinas, em terceirizar horas para beneficiar os agricultores. Eu gostaria que me provasse o contrário. 2016, anos de eleição, 2016 foi a eleição, né? Tivemos máquinas terceirizadas no nosso município. Duas máquinas, antes das eleições. Passou 2017, nós não vimos nenhuma máquina terceirizada nas propriedades dos agricultores. 2018 já estamos praticamente na metade do ano e novamente não estamos vendo nada dessa iniciativa. Então, é uma cobrança de muitos agricultores nos questionando o que nós estamos fazendo na Câmara de Vereadores, qual é o trabalho do vereador, o questionamento, por que que só a administração, e não é só dessa administração, as outras passadas também, só a gente fazer um exame de consciência e a gente vai perceber que realmente as máquinas terceirizadas e nas propriedades dos agricultores eram período eleitoral. Então a gente está cobrando isso e gostaríamos que a administração, com carinho, tomasse providência e contratasse novamente nesse ano, no ano que vem, no ano da eleição de novo, máquinas terceirizadas para beneficiar nossos agricultores com serviços dentro das propriedades. Obrigado.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Claudinho.
Eu acho importante o cara se preocupar com a questão da agricultura, né? Mas assim, só para relatar uma questão assim, aqui pede para a contratação do hipocrênio, mas como tem uma máquina nova comprada, só temos esperando a chegar ela, né? Que vai auxiliar na questão da agricultura. E a gente sabe que eu trabalho também na questão da agricultura, também com a escavadeira, e tem bastante serviço, mas tem bastante serviço que não compensa nem fazer eles. Porque muitas vezes os caras querem enterrar pedra em cima de laje. Foi essa semana passada, antes de entrar em pedra, também no lugar aí que era pura laje. Então, certas coisas assim, é, eu tenho que começar a analisar a questão de serviço de lavoura também. Se é para ajudar a propriedade, se é, dá vantagem, tudo bem. Mas tem lugar que a gente não deveria nem botar máquina para fazer. É, a gente vê que o nosso município, nesse tem noção, quando ele foi secretário de Agricultura, que nós pedimos o nosso município, ele não tinha, era só peral e capoeira. E a gente via quem passou para o município nosso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente via que a nossa agricultura aí era a base de boi, né? E hoje a gente não vê nada, a gente vê só as máquinas duras fazendo alguns serviços pendurados, no esperal. E eu sou operador de máquina e eu sei o que se passa no município. Serviço que é bom não tem mais. E vocês sabem que hoje leira de lavoura que tem árvore que não se mexe, banhado a gente não mexe mais porque é complicado pela lei, né? E tem muito serviço em lavoura que eu sempre digo, é mais fácil tu pegar, deixar uma propriedade com cancelamento na casa, na entrada da casa, que fazer meia hora de serviço na lavoura e o cara nem aproveitar aquele serviço. Eu fui em propriedade, fui em serviço, que o cara botou capoeira no lavoura que fez. Então tem coisas que tem que ser bem analisado na parte da agricultura hoje, o que a gente vai fazer. A gente, eu sei que o Nesse trabalhou na época da agricultura, mas tinha muito serviço naquela época, eu era secretário. Tinha pedra para enterrar até que a gente não imaginava. Eu enterei alguma pedra, vi alguma hora para enterrar. Mas a gente percebe que o serviço que a gente tem hoje é coisa que não tem fundamento. A maioria é pouco serviço que tem noção do que o cara faz. É nos pés de morro pendurado. E a gente vê que tem gente que cobra bastante serviço, mas não aproveita o pedaço. Não vou citar nome, foi escrito em quatro propriedades que hoje as capoeiras estão no mesmo lugar que eu limpei. Então tem coisa assim que a gente até fica preocupado, né? Eu acho que a nossa município, fazer um comparamento de 10 anos atrás para cá, tem pouco serviço de lavoura para ser feito. Alguma valeta com serviço pequeno. Mas essa é a questão, assim, a gente deixa de fazer serviço importante, que é caçamento das entradas de estrada, em propriedades que a gente devia fazer, e a gente vai tirar meia hora de pedra, ou arrancar um toco, que é até proibido hoje, né? E os caras esquecem fácil. É isso aí.
A palavra continua à disposição. Então, colocamos em votação a referida indicação. Eu sou favorável ao levantamento. A indicação está aprovada por todos os vereadores. Então, antes de passarmos aos esclarecimentos pessoais, peço para o Rodrigo, né? Leia bem os ofícios para ler os convites.
Excelentíssimo senhor, Daniel Sérgio, presidente da Câmara dos Vereadores. Assunto, cedência do plenário da Câmara Municipal. Venho por meio deste pedir a cedência do plenário da Câmara de Vereadores para o dia 30 de junho, às 7h30, às 12h, onde acontecerá a visita do pré-candidato ao governo do Estado, Miguel Rosseto. Atenciosamente, Cleomar Santa Catarina, presidente do PT de Ponte Preta. Então, através desse convite, já fico convite para todos os vereadores se fazerem presentes no dia 30 de junho, às 7h30 da manhã. Consulta popular. Vote nos dias 26, 27 e 28 de junho. Nos dias 26, 27 e 28 deste mês acontece a votação da consulta popular para a escolha das demandas para o nosso município e região. Para isso, convidamos toda a comunidade pontepretense para mais uma vez votar nas demandas prioritárias do município de Ponte Preta. Demanda número 1. Reaparelhamento dos órgãos de segurança. Número 3. Apoio à cadeia produtiva do leite e da pecuária de corte. Número 4. Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Santa Terezinha de Erechim e São Roque do Getúlio Vargas. E número 5. Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar. A votação somente será pela internet, através do site www.consultapopular.rs.gov.br. E votar-se somente em uma demanda. Haverá à disposição da população no centro administrativo e na garagem municipal local para a votação. Documento necessário, título do eleitor. Contamos mais uma vez com a participação da comunidade. Ademir Cerezense, de prefeito. Jocelyn Nazari, presidente do Comum. Prezado senhor, Vimos por meio desta solicitar a cedência do espaço da Câmara de Vereadores para o dia 4 de julho, às 9h30, às 12h, para a realização da Assembleia Geral da Cooperativa Trivícola Erechim Contrero. Sem mais, agradecemos e aguardamos confirmação. Inicialmente, Nelson Girelli, vice-presidente. No dia 4 de julho. Outro vice. A Sua Excelência, senhor Enesel, presidente da Câmara Municipal de Ponta Preta. Assunto: liberação de recursos financeiros. Em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 97, comunica a Vossa Excelência a liberação de recursos a esse município, por intermédio da Ordem Bancária, número tal, conta corrente do Banco do Brasil, no valor de R$100.000, referente ao cronograma de desembolso do convênio cadastro, número tal, destinados à execução do objeto pactuado, conforme o processo do Brunotal. Atenciosamente, Reinaldo Alben Atar, diretor do Departamento de Gestão Interna, Ministério da Integração Nacional.
Então, passamos agora aos esclarecimentos pessoais. O vereador que vai se manifestar, a palavra está à disposição.
Eu peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Jardim.
Eu quero só falar um pouquinho da festa do hospital. E acredito que muitas fotos foram tiradas, encaminhar via redes sociais e dizer assim, esse é o Brasil que nós queremos. Me chamou bastante a atenção o envolvimento do Sábio Jacutinga, prefeitura daqui, vereadores, funcionários, da importância e a preocupação com o hospital de Jacutinga. A gente sabe que aqui na Câmara, às vezes, dá aqueles gás garrafa, né? Mas é no barro, a gente sabe disso, né? Então, tem que ter conhecimento que estamos aí sim mesmo. Mas que no momento que o hospital precisou, todo mundo se abraçou e a maioria dos vereadores trabalharam. Coisa bonita isso aí. E esperamos futuramente hospitalizar mais recursos no nosso município, acredito que o prefeito se colocará à disposição, se defendendo nós vereadores. Também a gente será favorável e vamos manter esse hospital aberto. É. Acho que o hospital é a segunda casa nossa. Não importa o custo e o preço que você deve pagar no hospital de cara aberto. A reunião da Cutrela aí, até que os produtores não tiverem coragem em dar um basta, o que tem de Cutrela aqui na nossa região? Queria saber o que é. Você tem as árvorezinhas que é da Cutrela.
Eu ia até falar uma coisa.
Para o Bonio Girelli, eu fiquei um ano no Conselho Fiscal, eleito para a população da região. E o terceiro mais votado. Peguei, mas já estava detonado aquilo lá. Hoje, para eles só ir no programa de manhã, 45 minutos, eles ganham mais de R$30.000 por mês. E quem é que paga o salário do doutor Paravone Girelli? É o pessoal que tem o soja de haver lá? É o dinheiro que eles alugaram para a Alfa, para a Aurora, para a Alfar? Eles arrecadam os aluguéis, vão pagando uma migalha por mês para os agricultores, eles matam mais de R$30.000 por mês para o Paravone Girelli. Os associados estão na hora de dar um basta nisso, quem tem a ver principalmente. É um absurdo ainda a gente ceder o nosso espaço para Cutrela. Para Cutrela é para os ladrões. O que nós temos de Cutrela aqui na nossa região? Não temos uma empresa que é mais nossa. É toda de Santa Catarina. E aqui o pessoal vem aqui de espaço para a reunião da Cutrela. Mas é a Cutrela que pediu, não é? Tem que saber como entender. Eles deviam ter vergonha na cara e renunciar aqueles cargos, e aqueles R$30.000 que eles ganham por mês, distribuem um pouquinho mais em forma de pagamento para quem tem de haver lá. Pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. A população, o agricultor em si, A gente é tão bom que a gente fica, vira burro nessas alturas. Mas não é possível, tchê. A gente que se descabela para fazer uma festinha para segurar um hospital aberto, recolhendo migalhas, dizendo ingresso para o de cada um, se sacrificando, para depois vir aqui eles desfrutarem de uma coisa que é nossa, que é pública, é investido dinheiro nosso. Eles levam mais de 30 milhares por mês, para ir domingo de manhã lá fazer um outro programa. Gente, vamos dar um basta antes. Seria isso, presidente.
A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
A palavra está com o vereador Claudio.
Primeiro, eu quero agradecer a Mari por ter estar aí na Câmara de Vereadores e a população aí que vem nos assistir, que isso é importante, né? É muito importante os caras virem ouvir o que a gente discute aqui dentro. Isso aí é a melhor coisa que o cara faz, ficar, vir aqui e ver o que acontece. E eu falo o seguinte, tem duas prioridades que veio aí, que eles deram no convite, né? Para que a gente vote no orçamento participativo. Eu acho que primeiro é a segurança, mas eu acho assim, para nós ter a melhor coisa tem que votar na saúde, na questão de saúde, para o hospital de Erechim e de Túlio Vargas, mais dependendo desses dois hospitais ali. Vier aquele custo que vier, mas tem que fazer essa votação aí. Em segurança, nós já pedimos 50 vezes coisas aí e não funciona nada até hoje. A gente está desanimado por um lado também aí, com a segurança que a gente não tem quase nem tempo trabalhando, poucas vezes. Então a gente fica desanimado em trabalhar numa coisa que não funciona. E a população depende de saúde. Eu acho que hoje nós deveríamos mais em questão de saúde. E o Jânio falou uma coisa certa. Essa questão da Cotrela aí, eu dou 100% de apoio. Para quem é vergonhoso, os caras fazem o programa, falam. E tem pessoas aqui dentro da sede do nosso município que tem que receber soja de 2 anos atrás. Então, não é aqui. É vergonhoso os caras fazendo. Não, devia nem vir aqui. Devia ficar bem enche de espaço. Muito obrigado a todos vocês, tá?
Palavra continua à disposição.
Graças a palavra.
Palavra está com o vereador Velho.
Falando que a questão de qualquer não entendo muito nada isso aí, mas eu acho que estão cobertos de razão realmente, eu acho que tem que dar um básico mesmo, porque esse roubo se assiste na televisão e nos comentários. Queria me recordar um pouquinho o lateiro lá que estavam fazendo, de Mário Nascimento lá, ele repassou umas coisas que estava descontente. Não sei quem é culpado, não vou mandar culpa de ninguém, não estou aqui para criticar. Eles estavam levando um aterro de má qualidade lá, com bastante topos de árvores e coisas que estavam limpando terrenos e coisas. Foi o que me passou, a gente comentou que tinha um vereador presente que viu isso aí, não sei se vai querer comentar ou não. E agradecer também, que me pediu a questão do aterro aí por Alugara e foi iniciado sexta-feira. Inclusive assistiu o jogo, tem todo direito e depois da tarde trabalharam bastante. E uma pena que essa semana chove bastante, vai ser difícil, mas senão talvez ia ser concluído. Seria isso.
A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
A palavra está com o vereador Rodrigo.
O vereador Hélio era ele que estava presente lá na terra da Nascine. No momento que eles estavam levando lá os topos que tiravam aqui do terreno do Ginev aqui. Ele realmente não é material para você pôr o mateiro porque ele não serve para nada. Vou construir em cima, uma hora ele vai afundar, e se vai pôr um pilar e bate em cima é outro problema. E, no mesmo momento eu liguei para o secretário, ele parou de levar lá. Então a gente quando tem que puxar o meio da administração, a gente também sabe fazer. A gente defende quando é importante, mas também quando precisa a gente chama a atenção. Esse é o nosso papel como vereador também. E da questão da Contrela, sou extremamente favorável à colocação do vereador Jandir, que diz que tem que reavaliar esses salários deles ali, sim. Mas eu vejo também que a nossa obrigação é ceder o espaço aqui da Câmara, porque é melhor que venham eles aqui fazer a reunião do que todos os produtores do Ponto Preta irem até Erechim. Então, até uma forma do pessoal economizar essa corrida até Erechim. E na reunião, os produtores vão ter a oportunidade de cobrar a sua demanda e cobrar os interesses de cada um. Então, por isso, eu digo que é importante nós, como vereadores, ceder o espaço aqui da Câmara para que seja feita a reunião aqui em Ponto Preta, e não em Erechim. Então, é isso, senhor presidente.
palavra continua à disposição. Então, como nem o vereador dizer que se manifestar, eu vou pronunciar e depois vai encerrar a sessão. Quero falar então também um pouquinho da agenda do hospital, agradecer a todos que trabalharam, os colegas vereadores que vieram aí, foram parceiros, ajudaram a vender ingressos. O Rodrigo, sabemos que tinha outro compromisso, não pôde se fazer presente, mandou uma outra pessoa trabalhar no lugar dele, então a gente agradece do mesmo jeito. Acho que é importante, quando a gente não pode comparecer, pedir para alguém vir no seu lugar. Então, agradecer a todos que participaram, colaboraram, dizer que a gente está aí parceiro do hospital, tudo que vier em benefício para nós manter esse hospital aberto, com certeza a gente não vai medir esforços e vai estar aí do lado deles. A vereadora Inês também falou que agosto, né, setembro, vai ter hoje outra programação aí. Então, no que depender da Câmara de Vereadores também para trabalhar, com certeza ninguém vai medir esforços, com certeza vamos ajudar a vender ingresso de novo, porque a gente não quer que esse hospital seja fechado. Falar da consulta popular também, eu quero dizer para o vereador Claudir que eu acho que então tem que ter mais um entendimento com a administração aí, porque o que eles estão pedindo para nós votar aqui primeiro é nem aparelhamento dos órgãos de segurança. Tem um ficha aqui assinado pelo nosso prefeito e pelo presidente do Comune, Juscelino Nazário. Então, acho que tem que entrar mais em sintonia com a administração e ver o que a gente tem que votar.
Mas essa é a minha opinião.
Serve um espaço para o Juscelino Nazário esclarecer?
Pode ser?
Senhor presidente, assim, ó, é que a demanda 1 que está lá no caso, ou na cédula, é regulamentar segurança pública, entre as três esferas, a civil, militar e o IGP. Não é que tenha uma ali, tem que ser votada a 1. Daí, nas quatro demandas que o município está, é que a gente destacou, se o senhor olhar no cartaz, a demanda 1, a 3, a 4, a 5 é que está a Ponte Preta. Então, dentre essas quatro é que devemos escolher uma delas. Só para esclarecer que não é...
Só escolhe uma, né?
Só escolhe uma.
Tá, beleza. Quero voltar aqui mais uma vez. Sabemos que agora vamos entrar em recesso, então a gente vai cessar 30 dias aí, parado, hein? As cobranças, para que seja terminada a limpeza do nosso rio aí que corta a cidade. Gente, é inadmissível que a administração não tome uma providência. O inverno está aí e a população está cobrando. Não adianta fazer boquinha, vereador Juliano. Eu acho que deve se comportar como vereador. E não, tá? Então se comporte. Temos aqui diversas famílias que foram prejudicadas na última enchente. Temos aqui o Jeito Martinelli, André da Costa lá com a oficina, o Gilmar Garancini, Thiago Scatolin. Eu, inclusive, umas partes da, não na minha casa, mas na minha garagem também foi danificado. Então, eu não entendo o que a administração está esperando para resolver esse problema. Tira uma semana as máquinas desses, a construção de viários, claro que é importante, mas será que é mais importante a gente dar andamento lá ou salvar uma cidade inteira aqui? Poxa, a gente está aí na cidade, sabe do problema, sabemos que talvez não vai ser resolvido o problema com essa limpeza, mas pelo menos que seja feito, que seja terminado, porque do jeito que está hoje, está pior do que estava antes. Me manifestei antes que eu fiquei expediente, os vereadores sabiam qual a empresa que tinha ganhado a licitação lá da ponte do Rio Liso, e que ninguém se manifestou, não sei porquê.
Eu não sei.
Então eu vou explicar para vocês por que foi transferida essa licitação. Um dos comentários é porque a licitação seria no dia 22, dia jogo da seleção brasileira de manhã. O motivo foi esse. Mas o motivo mais forte foi que o Sr. Valentim até hoje não aprovou o projeto. Conversei com o presidente hoje também, o Micael. Talvez vai ser votado no dia 29 esse projeto. O prefeito lá hoje também não tem mais a maioria na Câmara. Então, o projeto foi, não foi com urgência, e o Miguel disse que está pensando se vai colocar esse projeto em votação. Então, eu pergunto para vocês, o que adiantou o nosso vice-prefeito, há 15 dias atrás, ir na rádio criticar a Câmara de Vereadores que não tinha colocado o projeto em votação e que nós iríamos atrasar o início da obra? Estou aqui provando para vocês que foi mais uma mentira e mais uma politicagem dele, do senhor vice-prefeito José Alcrescente. O projeto foi aprovado no dia 11, e no dia 22 seria feita a licitação.
Tu não tem moral nenhuma para chamar outra pessoa de mentirosa.
Você já falou, vereador Julião. Se comporta.
Aí.
Tá? Você é como vereador, devia dar exemplo. Como teu pai foi, como teu tio é prefeito, você devia dar exemplo. Tá? Então, dizendo que o nosso vice-prefeito foi um mentiroso. E desafio ele que vai na rádio e me prove o contrário. Que foi a Câmara daqui que aprovou o início da construção dessa obra aí. É mentira. Quem foi lá também distribuir os projetos com dinheiro, gastando dinheiro público, também devia ter vergonha na cara hoje. E vir aqui dizer, não, nós erramos, a Câmara estava certa. Nós não atrasamos um dia sequer para que essa obra fosse feita. E nós com certeza fomos favoráveis. Nós podíamos estar votando hoje esse projeto que não ia atrasar em nenhum dia início dessa obra aqui. E se esse trabalho tinha que aprovar agora, como é que fica? Saberia me dizer?
Eu acho... Posso?
Pode falar.
Assim, tu tá se exaltando de novo. Porque é uma coisa com risco também, não é? Se ele foi desabafar na coisa, desabafou. Mas é uma questão assim que a gente não pode fazer o que tu tá fazendo. Me desculpe, presidente. Mas eu acho que tem que começar a botar a cabeça no
lugar. Então eu devia ter humildade agora e na rádio pedir desculpas do que ele falou.
Quantas vezes tu fala errado e tu vai na rádio, desculpa?
Alguém me cobrou?
Não, mas eu acho assim, hein, ó, tu tem que se tocar com o presidente, tu pode fazer aquilo do papel.
Você já falou, na próxima oportunidade você vai falar. Então essas coisas a gente não pode admitir. Outra coisa que eu queria cobrar, e até cobrei da nossa secretária, é que nessa semana tivemos um evento na MAU aqui no nosso município. É cobrei da secretária, alguns vereadores delegados de manhã, que teriam vindo algum convite para a Câmara de Vereadores para participar. A secretária me garantiu que não. Sabemos que tinha prefeitos da região, tinha o Rogério Hubert, que me encontrei com ele na frente da prefeitura, me convidou para ir no almoço lá em cima, que ele falaria sobre o nosso assalto. Ele disse, olha, Rogério, tu me desculpe, mas Ponta Preta só tem 4 vereadores. Ou melhor, são 4 vereadores que foram convidados. Acho que todos os vereadores que estão aqui, no mínimo, fizeram uma viagem ao Porto Alegre em busca do nosso assalto. E quero que me prove do contrário. Então, por que fazer essa discriminação, essa politicagem? Eu acho que todos os vereadores deviam estar presentes lá. E ainda a gente vai fazer um pedido de informação, esses custos não foram pagos com dinheiro público no nosso município. A gente vai fazer, pode ter certeza disso. Não que não pudesse ser pago, mas eu acho que o prefeito devia ter humildade de convidar todos os vereadores a se fazerem presentes lá. Então, quero dizer à população que agora vamos entrar no mês de recesso, a gente vai votar no dia 6 de agosto. Se tiver algum extraordinário e tem algum projeto importante, a gente vai fazer. E se não, a gente volta no próximo dia 6 de agosto aos trabalhos. Então, está encerrada a sessão do dia de hoje.